Bom dia. O nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso. Eu estou muito feliz porque, mais do que nunca, eu estou crendo que quando você passa tempo na presença de Deus e usando a sua fé, porque você tem que ser diligente com a fé que Deus entregou para você, para que você exerça o teu chamado na terra. Cada um de nós recebeu uma porção de fé para que você possa cumprir o teu chamado aqui na terra. Então não haverá desculpas para você e para mim. Quando chegarmos diante do Criador e falar, olha, não teve como fazer. Não, não é real. No dia que você nasceu de novo, essa porção de fé foi ativada. Você tem toda a força necessária para vencer todos os obstáculos que o diabo colocar diante de você para que você não cumpra aquilo que Deus quer que você cumpra. Então isso é algo maravilhoso. O que mais me agrada é saber que Deus, Ele, quando você passa tempo com Ele, Ele vai preparando todo o seu entendimento. Ele vai te fortalecendo, te edificando. E é Ele mesmo que vai trazendo as pessoas para estarem te ajudando a fazer exatamente aquilo que Ele quer que você faça. Então não fique preocupado, mas qual é o meu chamado? Fique diligente em se preparar, em se posicionar, em buscar estar nessa verdade. De que maneira? Olhando para a sua fé. Edificando a sua fé, se fortalecendo em fé diariamente. O tempo que você passa com o teu Pai Celestial diariamente é determinante no cumprimento do teu chamado na terra. Tudo que você tem que fazer é orar, é passar tempo com Ele, porque Ele vai abrindo caminhos e condições que você nunca imaginou antes, jamais imaginou. Ele pode dizer para você, no dia que você nasceu de novo, olha, eu tenho algo para você fazer para mim. E o que você tem que fazer para mim é isso. Como ele falou para o rei Davi. O rei Davi tinha 17 anos de idade, ele chamou Davi e disse, olha, você será o rei de Israel. Só que isso não aconteceu no dia seguinte. Não aconteceu depois de um mês. Passou-se o tempo e Davi foi sendo preparado para assumir o reinado de Israel. Para ser o rei de Israel. Da mesma maneira, no dia que você nasceu de novo, o teu chamado foi ativado. E é todo um caminho, uma jornada. É como fosse, sabe aquelas brincadeiras de obstáculo que você tem que chegar no lugar, no fim do seu caminho? Tem uma porção de caminhos que tentam te desviar do caminho principal. Você tem que achar o caminho principal para chegar rápido. É assim que o diabo faz. E a maneira de você conseguir é permanecer orando, é lendo a palavra. Eu quero falar nessa manhã sobre como que a fé vem. Porque é a nossa fé que vence o mundo. É a nossa fé. É ela que vence o mundo. E se o diabo roubar a palavra, porque o alimento da fé é a palavra. Como que uma pessoa vai ter fé se ela não ouvir a palavra? Romanos 10, 17 diz que a fé vem, de que jeito? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não é alguma coisa que eu penso, uma coisa indeterminada, uma nuvem, um sentimento, uma energia. Não, fé é algo substancial, é algo forte, firme. Fé é você ter esperança. Uma esperança verdadeira em algo que você ainda não viu acontecer. Mas você sabe que vai acontecer. Porque é Deus que está dizendo para você. Não é a palavra de um homem. É Deus que prometeu para você. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Quando vem uma situação contrária a isso, quando vem a tribulação, você não pode ouvir a tribulação. Você não pode ouvir o que o mundo está falando para você. Você tem que ouvir a palavra de Deus. O que é que Deus fala para mim, na palavra dele, em relação a isso que eu estou enfrentando? É assim que você vence. Não é chorando, não é fazendo campanha de oração, Não é fazendo promessas para Deus que você vai vencer. É ouvindo e obedecendo a instrução. E se você ficar lá no teu lugar secreto, louvando a Deus, orando no Espírito Santo, lendo a palavra, adorando a Ele, você está se fortalecendo em fé. E qualquer barreira emocional que o diabo colocar diante de você, na sua jornada de fé, você vai passar. Você vai dando passos de fé. Você vai avançando. Porque o diabo é astuto. Ele sabe como te desviar do caminho. Só que se você estiver sendo edificado em fé, você pode até se desviar do caminho. Mas é impossível ficar naquele caminho. Se você continuar orando, você vai voltar para a jornada da fé. Para o caminho verdadeiro. A religião, ela gosta de... Quando nascemos de novo, ela coloca muitos afazeres para você. É como se você fizesse tudo aquilo que ela diz, então Deus vai te abençoar. A religião gosta de colocar padrões de moralidade para nós. Só que Jesus não chamou você e a mim para pregarmos um padrão de moralidade. Ele nos chamou para pregarmos a fé, as boas novas do Evangelho. Pregar quem Cristo é morto e ressuscitado. E dizer para aquela pessoa, agora que você nasceu de novo, existe um caminho de santidade para você seguir. Caminho de santidade é um caminho separado do mundo. Você não pensa mais como o mundo pensa. Você tem a mente de Cristo e tem que começar a pensar, ativar a mente de Cristo em você. E a primeira coisa que você descobre é que quando Deus te envia, Ele paga a conta. Ele não é um Deus irresponsável. Ele é o cabeça. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Tudo que eu faço, a minha mente natural, ela gosta de fazer muitos planejamentos evangelísticos, estratégias evangelísticas. É ótimo, a minha alma gosta de pensar nisso e fica feliz quando ela pensa assim. Só que eu já aprendi que a minha alma é muito sonhadora, ela sonha coisas. E tudo que eu tenho feito é ficar no meu lugar secreto, com meu Pai Celestial, lendo a palavra, ouvindo a palavra, confessando a palavra, orando no Espírito Santo, adorando a Deus. E isso mudou a minha vida. E tem mudado o meu chamado. Eu tenho entrado no meu chamado. E nada irá deixar você mais feliz neste mundo. De verdade, irá te realizar plenamente. É você entrar no teu chamado, é você fazer a vontade de Deus para a tua vida. Então eu digo para você, não parta deste mundo sem descobrir o que é que Deus quer que você faça nesta terra para Ele. Isso vai deixar você extremamente feliz, completamente realizada. E aqueles pensamentos que nos combatem, pensamentos religiosos que chegam para você e falam, nossa... Agora que você está lendo a palavra, quanta tragédia acontece com você, nossa. Agora que você batizou nas águas, nossa, que perseguição. Nossa, agora que você virou um cristão, agora que você é crente, nossa, agora eu não sirvo a Deus para receber coisas dele. Para mim é uma honra poder servir ao Criador neste mundo. Para mim, eu tenho como honra, não como obrigação, não como algo que eu faça para merecer alguma coisa. Mesmo que eu não recebesse nada, absolutamente nada dele, sempre será para mim um prazer falar daquilo que ele tem feito na minha vida. Falar da minha salvação. Hoje eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quantas pontes foram queimadas atrás de mim. Eu sei o trajeto da minha fé, a minha jornada. Eu não volto atrás. Mesmo que hoje eu fique sem nada, mesmo que eu fique só com esta roupa que eu estou vestindo, dentro de mim não vai nascer um pensamento. Olha o que foi que Deus permitiu que acontecesse. Olha a sua vida agora, como ficou. Eu sei que dentro de mim não vai existir esse pensamento. Porque eu sirvo a Ele prazerosamente. Porque eu sei que todos os dias da minha vida, neste mundo, Ele é presente comigo. Nada vai me faltar. A presença dEle é suficiente para me levar para qualquer lugar. Ele é a minha alegria. Ele é a minha força. Eu sei que este mundo está passando, que eu estou passando por este mundo. E que a vida eterna é real. E quando eu passar pelos tabernáculos eternos, eu quero saber que pelo menos uma pessoa passou comigo. Que eu trouxe comigo pelo menos uma pessoa. Isso é um desafio para você e para mim. Nós somos pregadores do Evangelho. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele expulsa demônios, ele fala novas línguas. Ele ora com os enfermos. Se ele beber alguma coisa mortífera, nenhum dano irá acontecer com ele. Deus valoriza você. Deus, ele olha para você e sabe o quanto que você é importante para ele. O mundo pode não me conhecer. Pode não saber nem o meu nome. Não tem importância. Deus me conhece. Ele deu a vida do filho dele por mim. Ele me ama. Nunca deixe o inimigo colocar na sua mente que Deus não te ama. Porque isso é mentira. Isso denigra o caráter de Deus. Deus te ama. Todas as vezes que você olhar para aquela cruz vazia, lembra, o Filho de Deus deu a vida por mim. Naquela cruz ele sofreu no meu lugar para que eu nunca tenha que entrar no inferno. Jesus foi ao inferno para você nunca colocar os teus pés no inferno. Isso é tremendo. Ele substituiu você como pecador. Ele nos justifica diante do Pai. Quando Deus olha para mim e olha para você, ele vê Cristo. As vestes de justiça te cobrem, como me cobre. A tua oração é poderosa. É o diabo que tem medo de você. Você é filho, é filha do Deus Altíssimo. Não tenha medo. Não tenha medo. Passe tempo descobrindo quem Deus é na sua vida. Hoje eu valorizo muito o meu tempo. Eu tento passar o meu tempo quando eu não estou lendo a palavra ou fazendo qualquer coisa, com pessoas que pensam como eu penso, que falam como eu falo. Esta é a verdadeira comunhão no Espírito. Você estar com pessoas que pensam como você pensa, que crê naquilo que você crê, que anda no caminho com você, que sofre os mesmos combates de fé que você sofre. Porque a palavra de Deus diz que é a verdade de Deus em nós que o diabo combate. Ele não fica olhando, ele não tem raiva da Rita, a Rita pessoa. É a verdade dentro da Rita que ele combate. E para combater essa verdade, ele vai usar pessoas. São pessoas que ele vai usar. A deformidade de pessoas para entristecer teu coração. Para magoar você, para machucar você. Não permita. Faça aquilo que a palavra diz para você fazer. Passe tempo com Deus. Ele é a tua força. E quando você menos imaginar, as coisas começam a acontecer diante de você. Você nem sabe por que está acontecendo. As bênçãos começam a te alcançar. Porque você está lá na sua casa dizendo, Pai, eu te amo. Tu és a minha vida, Senhor. Eu te amo, Jesus. Tu és a minha força. Tu és a minha paz. Tu és tudo para mim, Tu és o meu amado, Tu és a minha vida, Tu és a minha alegria. Jesus se tornou para mim a minha força, a minha paz, a minha alegria, o meu bem maior. É assim que você vai falando, confessando e orando no Espírito Santo. A oração no Espírito Santo é fundamental para edificar a tua fé, para fortalecer a tua fé. Quando você passa tempo orando no Espírito Santo, você está orando o teu futuro. Então pegue o seu tempo. Não jogue o teu tempo de qualquer jeito. Isso não é mais para você. Eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente, mas eu tenho comigo. Eu não quero partir deste mundo sem cumprir 100% o meu chamado. E para que eu cumpra 100% o meu chamado, a Rita tem que morrer à vontade dela 100%. Eu não quero mais pensar como a Rita pensa. Eu quero pensar como Deus pensa. Esta é a minha nova identidade de cristã, filha do Deus Altíssimo. E nós vamos conquistar nações para Jesus. Vamos conquistar a nossa cidade para Jesus. Vamos conquistar famílias inteiras para Jesus, pessoas para Jesus. A palavra do Senhor diz que ainda na velhice eu darei frutos e frutos para a eternidade. Não tenha medo de envelhecer. O seu corpo natural envelhece, mas o teu homem interior é renovado dia após dia pelo poder da palavra. É assim que diz a palavra. É assim que eu creio. E é assim que eu confesso para mim que o meu homem interior se renova dia após dia. Mesmo que o meu homem exterior esteja envelhecendo, o meu homem interior vai sendo renovado pela palavra dia após dia. É o contrário do que acontece aqui fora. Então não olhe aqui fora, olhe a palavra. A fé ri das impossibilidades. Isso quem falou foi Smith Wigglesworth. Ele foi um grande avivalista. Um homem poderoso que ressuscitou mortos no chamado dele. Um princípio espiritual dele era a adoração. Ele adorava o tempo todo a Deus. Um dia ele entrou dentro de um vagão e foi tomar um trem, indo para uma outra cidade. Ele simplesmente entrou naquele vagão de trem e se sentou ali, e adorando a Deus naquele lugar. De repente, a glória de Deus veio sobre todo aquele vagão. E as pessoas começaram a cair de joelhos, confessando os seus pecados, arrependidas diante de Deus. O que ele fez? Nada. A presença de Deus com ele era tão forte que as pessoas se convertiam. E isso é para você e é para mim. Porque ele era igualzinho a você e a mim. Corpo, alma e espírito. Não deixa a tua alma dar desculpas para você. Que você é casada, que você não lê Bíblia, que você não fez teologia, que você... São desculpas. O que seria da pessoa analfabeta, então? Nunca ia falar com Deus? Nunca ia ter a presença de Deus? E a Bíblia conta que Amós, um profeta, era um vaqueiro, entre outras palavras. Era, vamos dizer, ignorante. Como que ele foi um profeta? Amós, o nome dele está na Bíblia? Anunciou salvação para Israel? Deus usa vaqueiros? Deus usa pessoas que têm coragem de entregar a vida para ele. Sem temor, sem medo. Deixa Deus te lapidar nessa manhã. Deixa ele arrancar de você aquilo que não edifica. Não tenha medo de Deus. Deus não é contra você. Deus é por mim, ele é por você. E se você se entregar para ele... Brevemente, vamos ver a nossa cidade totalmente convertida. Quando eu oro, e faz muitos anos que eu oro assim, quando eu olho para a minha cidade, quando eu ando por Lins, eu sei que a minha cidade será uma adoradora de Deus. Cada habitante de Lins vai prosperar em tudo que ele fizer, porque ele tem aprendido a buscar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, o resto te será acrescentado. Nada vai te faltar. Se eu precisar de um avião hoje para ir em algum lugar que Deus quer que eu vá, qualquer pessoa dessa cidade que tiver um avião, ele vai colocar à minha disposição. Porque eu o conheço? Não. Porque o meu pai me conhece, eu tenho algo para fazer. E este avião vai estar à minha disposição às 2 horas da tarde. Eu vou entrar naquele avião e eu vou aonde ele quer que eu vá. Eu não tenho que ter dinheiro. Eu tenho que estar na plena vontade do meu pai. E eu posso ir em qualquer lugar deste mundo. Porque ele é fiel. Porque ele é o meu pai. E tudo que está neste mundo pertence a ele. Ele detém o domínio de todas as coisas. Ele manda no céu e manda na terra. Ele manda na terra porque a igreja do Senhor está na terra. Ele te deu autoridade para você pisar sobre todo o poder do diabo. E nada, absolutamente nada, irá te causar. Então não tenha medo de orar. Não tenha medo de reivindicar aquilo que Deus colocou para você. Que é seu. De graça. As pessoas têm uma falsa humildade. Que no fundo eu acho que é um orgulho. O medo, se Deus achar que eu mereço, essa mensagem fica o tempo todo em você e em mim. Combata isso. Se Deus achar que eu mereça ser curada, Ele vai me curar. Isso é um grande engano. Porque a vontade de Deus, na Bíblia está escrito que a vontade de Deus é que você ande curada, ande sarada. Se for a vontade de Deus, Ele vai pagar as minhas contas. A palavra diz que você já é suprida em todas as áreas em Cristo Jesus. Que Ele se fez momentaneamente pobre para você ser enriquecido naquilo que você estiver fazendo. Ele ficou pobre no teu lugar. Então a vontade de Deus é que você seja um homem próspero, uma mulher próspera. Não é problema para Deus te dar dinheiro. O problema é que você pode ficar aprisionado, escravo do dinheiro. Aí é problema. Isto é problema. Você reter recursos para o reino de Deus é problema. Mas se você anda em liberalidade, você vai ter cada vez mais recurso. Porque Deus vai confiar grandes recursos às tuas mãos para você investir no reino dele. Isso é fantástico. Eu conheci um homem, aliás, ouvi falar dele, que de 100% de tudo que ele tinha, 90% ele investia no reino. Ele vivia com 10% e era um homem muito rico. Ele vivia super bem. Deus, ele está buscando. Ele busca verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Que seja uma manhã gloriosa para você e para mim. Vamos abrir a Bíblia lá na primeira carta de João. Glória a Jesus. Vamos falar sobre a fé. Porque tudo que nós precisamos é de fé. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Se você pensar tudo o que você precisa para ser um vencedor, em tudo que você fizer, é de fé. Então temos que trabalhar a nossa fé. Como que eu vou ter mais fé? Porque é a minha falta de fé que faz com que eu não receba aquilo que Deus tem para mim. É esta incredulidade sutil dentro de mim que está impedindo que eu receba respostas às minhas orações. As promessas do Senhor ainda não chegaram, não se fizeram reais, porque eu preciso exercitar a minha fé. Em Hebreus 11:6 diz assim, que é impossível agradar a Deus sem fé. Que é a fé que agrada a Deus. Então, se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. É importante vir à igreja, se reunir? É muito importante. Mas é a fé que agrada a Deus. Eu tenho que crescer na minha fé. E como que eu vou crescer em fé? Primeiro, eu tenho que ouvir a palavra. A Bíblia diz, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Para eu ter fé, eu preciso ouvir a palavra. Como que alguém pode querer ter fé se ele não ouve a palavra? Ele nunca vai ter fé. A fé verdadeira, a fé bíblica, só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está enfrentando qualquer adversidade, você precisa ouvir o que a palavra de Deus fala a respeito daquilo que você está enfrentando. Então você precisa pegar a palavra, meditar na palavra em relação àquilo que você está enfrentando. Se é uma doença, o que a palavra de Deus diz? Que Jesus verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu não vou deixar a minha alma me dar desculpas. Ah, mas é porque você... É normal ter artrose, você está envelhecendo. A palavra de Deus diz que Jesus já levou toda a artrose naquela cruz. Levou a AIDS, levou o câncer, levou tudo com ele. E que é direito meu, como filha, andar sarada. É uma escolha. Você quer continuar andando com artrose ou você quer continuar andando sarada? Eu tenho que aprender a ministrar para minha alma. Alma, a palavra de Deus diz que verdadeiramente Cristo carregou sobre si as minhas dores e enfermidades. Eu vou falando, vou ministrando a minha alma todos os dias, falando para ela, ministrando para mim mesma, até que um dia eu vou levantar E vou andar sem dor, porque a palavra explodiu dentro do meu espírito. E aconteceu. Estou precisando de dinheiro. Eu vou ministrando para minha alma. Alma, não entre em pânico. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus se fez pobre momentaneamente numa cruz para que eu andasse enriquecida nesta terra. Muito obrigada, Pai. Jesus é a minha provisão diária. Ele é a minha provisão. Obrigada por esse recurso financeiro que chega até mim. Obrigada por essas portas que se abrem diante de mim. Obrigada, Senhor. Eu não vou andar desempregada nesta terra. O Senhor é aquele que me sustenta. O Senhor é a minha provisão. Muito obrigada, Pai. O Senhor é aquele que supre tudo para mim. É você confessando, abrindo a sua boca e falando. Obrigada, Pai, porque os meus filhos, não é isso que eu estou vendo. Eles não são rebeldes. Os meus filhos são ensinados do Senhor. Muito obrigada, porque os meus filhos são valentes nas mãos de Deus. Obrigada, porque a minha geração é uma geração bendita, uma geração abençoada. Os meus filhos crescem na tua presença como carvalhos de justiça poderosos, ramos frutíferos do coração de Deus. Assim são os meus filhos. Eu não ando por aquilo que eu ouço da boca deles. Eu ando por aquilo que eu ouço da boca de Deus em relação a eles. Isto é fé. E os meus olhos verão o Rei Jesus agindo nas minhas circunstâncias. É isso que nós precisamos. Andar neste caminho, um caminho maravilhoso. Eu não ganho dinheiro agindo conforme o mundo age. Falcatruas, mentiras, enganos. O dinheiro vem pela provisão do meu Pai. Ele é fiel, nada me falta. Eu não tenho que ter medo da falta, porque a palavra do Senhor diz que tudo Ele já supriu em Cristo Jesus. Ele é fiel. Eu só tenho que obedecer, ouvir a instrução e obedecer. O diabo não quer que você passe tempo orando no Espírito Santo. Primeiro, ele não quer que você receba o batismo com o Espírito Santo. Que você passe a falar novas línguas. Ele não quer isso. Porque ele sabe que você vai se tornar poderoso, vai ter poder em você. Deus é fiel. Você não pode aceitar aquela sugestão maligna. Tudo bem, importante ele estar vivo, não importa que ficou sem perna, sem cabeça, sem braço. Não! Deus é completo, é 100%. Ele faz o impossível para você. É você ficar firme, ouvindo os médicos. Não, ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. E a palavra vai gerando fé. A palavra vai alimentando a tua fé. Alimentando a tua fé. E você vai avançando, você vai avançando. É você que tem que tomar a decisão. Ouvir o mundo, ouvir a circunstância, ouvir a palavra. Olha só, 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a fé que faz você vencer toda e qualquer situação. Você tem que ser diligente, batalhar. Judas fala. Quer ver? Pega Judas comigo. Só tem um capítulo, Judas. Versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. A salvação é simples. Tem nada complicado. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Quem batalha? Você batalha. Diligentemente pela fé. Que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você que batalha diligentemente pela tua fé. É você que tem que se alimentar como ovelha que segue o pastor. A ovelha segue o pastor. A ovelha come sozinha no pasto que o pastor a deixou, a levou. O pastor não dá comida na boca da ovelha, ela come sozinha. Ela come a comida que o pastor colocou para ela. Jesus é o bom pastor. Seguimos como ovelhas a voz do nosso bom pastor e comemos o alimento que ele nos oferece, a palavra dele. Me alimento com a palavra, me encho de fé para dizer: monte, lança-te no mar. Porque nós recebemos aquilo que cremos, não aquilo que merecemos. Porque não é por merecimento. É porque ele nos amou primeiro. Recebemos aquilo que cremos. Não é fantástico? Aí eu quero crer mais. Batalhe diligentemente pela tua fé. De que jeito? Por essa fé santíssima. Judas, no versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, de que jeito? Orando no Espírito Santo. Eu vou me edificar, eu quero ter essa fé santíssima bem edificada em mim. De que jeito? Orando no Espírito Santo. Deus, ele é tão fantástico, que ele já sabia que a gente ia orar tudo errado, que ele já enviou o Espírito Santo para orar por nós. Tudo que você precisa é abrir a sua boca, soltar o som da sua voz e permitir que o Espírito Santo ore por você, hora após hora. Não é fácil, não é sacrifício, não tem que dar dinheiro, não tem que ficar no sol, pode ficar sentada no ar-condicionado, pode ficar deitada, pode caminhar. Orando no Espírito Santo, hora após hora. Assistindo televisão, brincando no videogame, orando no Espírito Santo, de graça. Não custa nada. E quando eu faço isso, eu estou deixando Deus, que é o Espírito Santo, me fortalecer em fé, para que eu possa fazer cada vez mais ótimas escolhas nele, para que a ansiedade esteja indo embora de mim, para que eu consiga vencer todos os sentimentos contrários à verdade de Deus, para que eu entre no meu chamado, para que eu faça, tenha força para fazer o que Deus quer que eu faça. É maravilhoso isso. A fé vem e vem pelo ouvir a palavra. Eu quero terminar lendo Marcos, capítulo 5 de Marcos. Enquanto vocês procuram, eu quero contar um testemunho que eu lembrei de fé e tem a ver com este texto. Um pastor fez teologia, aprendeu todo o esquema da igreja, todos os dogmas religiosos. Isso, ele já partiu para a glória, esse pastor. É um pastor americano, 1900 e pouquinho. E ele foi um pastor de uma grande igreja. Tinha muitas ovelhas. E ele ficou enfermo. E por dois anos, ele gastou tudo que ele tinha com aquela enfermidade. A ponto dele pensar: vou morrer, eu tenho a minha mãe que está muito, já está de idade, eu vou voltar para a casa da minha mãe, porque eu quero morrer na minha casa, perto da minha mãe. Vou voltar para casa. Vou gastar os meus últimos dias ali. E ele voltou para a casa da mãe dele e ficou numa cama esperando a morte chegar. E a mãe dele era uma senhora que tinha um jovem que ajudava ela a cuidar do jardim da casa. Era um jardineiro, jovem. E aquele jovem jardineiro tinha acabado de se converter numa cruzada evangelística. E a função dele era ajudar aquele homem a tomar banho, a se ajeitar na cama, ajudar a dar alimento para ele. Ele não podia comer qualquer coisa, era tudo sopinha, comidas que o médico tinha determinado. E aquele jovem olhou para ele e falou assim, e ele era um pastor: o senhor sabia que Jesus já levou as nossas dores e enfermidades na cruz? E tem um versículo na Bíblia que diz assim, ele falou: chame os presbíteros da igreja, que vão orar com o enfermo, vão ungir aquele enfermo e ele será sarado. Aí o pastor falou: onde está isso? Não sei onde está, mas está na Bíblia, ele falou. Que eu vi o pregador falando a noite passada. Tem um pregador pregando aí. Está na Bíblia? Aquele pastor não conhecia a Bíblia. Conhecia a história da igreja. Conhecia os sermões que ele pregava. Mas ele não lia a Bíblia. Como que a fé vem? Vem pelo ouvir e ouvir dogmas religiosos. Não, ouvir a palavra. E aquele menino, aquele jovem, tinha mais, estava exercitando a fé, instruindo o outro. Olha, se o senhor quiser, eu levo o senhor lá, tem uma cruzada, é num lugar assim. Era num lugar muito simples, era descampado. E colocaram aquele homem no carro, eu quero ir. E de longe ele ficou ouvindo o pregador. E o menino chamou o pregador para que orasse com aquele homem. E o pregador veio e falou a palavra para aquele homem. E ele ouviu a palavra do pregador. E quando ele chegou em casa, era de noite já, passava da meia-noite, ele falou: mãe, frita uns ovos com bacon para mim aí, quero comer. A mãe pensou: meu Deus, deve ser a última vontade do meu filho, vou fazer então. E fritou os ovos com bacon e ele comeu. E no dia seguinte, ele tornou a comer ovos com bacon e ele era sarado. Ele ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E se tornou um pregador de milagres, porque ele começou a pregar fé, a palavra, e não mais dogmas. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos edifica. Tudo que a igreja precisa ouvir é a palavra de Deus. Andar nessa palavra, porque Ele é um Deus bom. E foi o que aconteceu com essa mulher, em Marcos capítulo 5, versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, como aquele pastor, que em 2 anos gastou tudo o que tinha, ela em 12 anos, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne no nosso meio, andou no nosso meio, pregando o coração de Deus, pregando a mensagem de Deus na terra. Ela ouviu, olha só, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ouvir, eu tenho que ficar saturada da palavra. Quando a circunstância vier me espremer, tem que sair de mim virtude da palavra, para destruir o monte. Precisamos ouvir, ouvir a palavra. Estar com pessoas que confessam essa palavra. Se você passa dificuldades, fica junto com pessoas que falam o tempo todo derrota, ou falam coisas do mundo, a tendência é você ficar cada vez mais cheia de coisas do mundo. Se a parte disso, vai ouvir a palavra. Agora é momento da igreja ouvir a palavra. Andar com quem prega e fala e vive a palavra. Em comunhão, para um encorajar o outro a continuar orando no Espírito. Se você passa tempo com pessoas que não dão crédito à prática da oração em línguas, a tendência é você desanimar, porque você fica o tempo todo perto de pessoas que ficam falando para você: não precisa falar em línguas, isso é bobagem, você não entende o que você fala. Isso não muda a vida de ninguém, não. Mas se você vai para a palavra, Paulo, nosso irmão mais velho, que foi um dos nossos irmãos mais velhos em fé, ele fala em 1 carta de Coríntios 14, 18: eu dou graças a Deus porque falo mais em línguas do que todos vós. E quem foi Paulo? Poderosamente usado no chamado dele. Este era um dos segredos de Paulo, dizendo para a igreja: se você passar tempo orando no Espírito Santo, você vai ter muita revelação de quem você é em Deus, de quem Ele é para você. Você vai ter muita revelação da palavra no teu espírito. É por isso que o diabo não quer que você passe tempo orando no Espírito Santo. Vai chegar um dia, eu creio que breve, que este lugar ficará aberto de domingo a domingo, só para a igreja vir orar no Espírito. Tendo um dia, que será quinta-feira, para passar todo o tempo só adorando a Deus. Porque eu creio que nós estamos crescendo nos nossos chamados. E que você vai estar funcionando brevemente no teu chamado. Não será só a Rita pregadora. Será muitos outros comigo, pregando poderosamente, ensinando poderosamente. Porque estamos sendo todos lapidados. Deus está abrindo portas para nós. E nós, como igreja, só temos que ficar no mesmo lugar, cavando profunda vala, orando no Espírito, ouvindo a palavra, adorando a Deus, meditando na palavra, confessando a palavra e avançando em fé. A presença de Deus conosco nos cura nessa manhã. Não tenha medo de Deus. Ele não te condena. Ele não é contra você, não é contra mim. Ele nos ama. Escolha nessa manhã fazer a vontade dele, não mais a tua vontade. Entrega o teu tempo, a tua vida, tudo o que você tem para ele. Deixa ele te treinar. Obrigada, Pai querido, por esta manhã maravilhosa. A tua presença nos cura nessa manhã. A tua presença nos sara nessa manhã. A tua presença nos toca. A unção cura. Esta unção que está aqui prospera. Batiza com o Espírito Santo. Nos encoraja a dar passos de fé. Obrigada, Pai, nesta manhã o Senhor está nos encorajando a dar passos de fé. Não temos medo. Obrigada, Jesus, te amamos. Tu és santo. Um Deus santo, um Deus santo, um Deus de fidelidade, um Deus que tem nos amado. Um Deus a quem confiamos. Confiamos a nossa vida, confiamos tudo que temos. Obrigada pela porta que se abre diante de nós, pela tua provisão, pelo teu amor, pelo teu milagre, pela tua cura, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nada pode deter o poder da tua palavra em nós. Obrigada pela tua igreja que está florescendo, que está crescendo. Obrigada, Pai, pelo amadurecimento da tua igreja, dos frutos que estão amadurecendo. Muito obrigada, Pai, pela nossa cidade abençoada. Muito obrigada, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém.